para nos ajudar a entender o que está acontecendo e tem uma ação grande sendo movida pela ABD Agro, que é a Associação Brasileira em Defesa do Agronegócio. Nós recebemos o seu presidente, o senhor Rafael Barra, nesta manhã de quinta-feira, de sexta-feira, aqui no Bom Dia Agronegócio, para justamente entender o que está acontecendo, o que promoveu, né, essa iniciativa da ABD Agro. Rafael, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
Nós também desse lado de cá, Rafael. Rafael, por favor, vamos primeiro contextualizar para nossa audiência o que está havendo e por que essa ação está sendo movida. Nós estamos falando dos impactos da venda casada e do crédito que, por muitas vezes, para o produtor, ele vem de fato cheio de penduricalhos e ele vem com uma dificuldade de acesso bastante grande, além de ser custoso, né, para o produtor. É sabido, o produtor relata isso aqui no Notícias Agrícolas. Como é que esse contexto se deu para que essa ação, ou para que isso culminasse nessa ação, Rafael?
Vocês bem se lembram desde o início da nossa associação, o empenho e o trabalho que vem sendo realizado desde lá. Então, a linha cronológica: de 2022, taxa do agro, estado de Goiás, nós fomos para a Assembleia com mais 300 ou 500 produtores ao vivo, brigar ali por aquele anseio de tentar, de alguma forma, barrar a taxa do agro. Infelizmente, fomos consumidos pelo governo. Montamos, então, a Associação Brasileira de Defesa ao Agronegócio. De lá para cá, nós ficamos o período que a lei manda, são 12 meses sem ação, né, legítima, judicial principalmente. E nesse período, em vez de ficar quieto e parado, nós ficamos estudando e trabalhando, né, e montamos, de fato, a maior ação da história do Brasil através de denúncias, do produtor rural. E todos os relatos, documentos, são mais de 10 mil documentos na nossa ação, uma ação robusta, corroborada inclusive com ex-gerentes, ex-funcionários do Banco do Brasil, onde demonstram claramente a venda casada dos produtos bancários ali ao produtor. Ou seja, todas as vezes que você vai ao banco pedir ali um empréstimo, um custeio, enfim, um investimento, o gerente ele te assedia, te constrange, te coage muitas das vezes. E se você não cede, seu crédito ele é cortado. Isso acontece diariamente em todo o Brasil. É sabido isso. Porém, muitas das vezes a instituição tampa o sol com a peneira. Não, não é isso que acontece. É uma prática criminosa, nós não fazemos, mas na prática acontece, lá na ponta, lá na agência. Então, primeira coisa de tudo, o banco ele tem que ter a humildade de reconhecer o seu erro. O produtor rural ele não pode ser feito de palhaço mais uma vez. Acontece e nós temos aí milhares de denúncias. Inclusive, após a divulgação do vídeo da ação, outras milhares de denúncias vieram à tona, inclusive publicamente nos próprios comentários. Então, é só ler. Né, não tem como se fazer de besta nessa situação. O produtor já é tão coagido no Brasil, tão surrupiado, e nesse momento de crise, mais uma vez, nós vemos aí acompanhando todo esse período aí de seca ano passado, dólar em alta, commodities em baixa, e mais uma vez o banco, em vez de ajudar, né, ele vem ali tentar subtrair mais um pouco na linha final do crédito. Isso é o detalhe importante que nós temos que deixar bem claro. Esse valor descontado, ele é descontado na cabeça do crédito, ou seja, um crédito de 100 mil, você vai colocar lá de 5 a 20% de produtos bancários de venda casada. Então você já cai ali para 80, 80, 90, que seja. Nisso, você vai continuar pagando juros sobre o montante total. E muitas das vezes você nem usa esse produto que foi te obrigado a comprar, né? Então, esse problema o produtor tem e tem há décadas. Na década de 90, inclusive, houve uma CPI no Congresso sobre isso, porém o lobby dos bancos e também dos políticos à época conseguiu que fosse arquivado. E foi deixado claro no relatório final. É um dos grandes motivos da crise do agronegócio na década de 90. Hoje, então, trouxemos novamente à tona esse assunto, porém agora com a robusta ação. Valor total de 841 bilhões de reais, deixando claro o rombo que isso traz, o prejuízo que isso traz a quem produz nesse país. E mais uma vez, a inépcia, a falta de agir de quem poderia ter agido há muitos anos, né? Muitos aí bradam em nome do agro e nada fizeram. Ficaram quietinhos, acovardados mais uma vez pela pressão dos bancos e do poder econômico.
Bom, Rafael, como é que uma ação dessa proporção, dessa magnitude, ela é construída, né? Nós estamos falando de produtores, eu imagino, do Brasil inteiro. Nós estamos falando de, você citou 10 mil documentos. Como é que se constrói uma ação dessa? Porque nós estamos aqui vendo, né, como é que essas exigências estão postas. Então, por exemplo, nós estamos falando de 360 bilhões de reais como repetição do indébito em dobro, 150 bilhões para compensar os danos morais individuais sofridos pelos produtores rurais, mais 179 bilhões em dano social. 50 bilhões em danos morais coletivos, mais de 70 bilhões pela inversão da cláusula penal, penalizando o banco por suas práticas abusivas, ao invés de penalizar os produtores. Como é que se constrói? Como é que foi o caminho para a construção dessa ação gigante?
Como eu te falei, nós ficamos aí por longos 12 meses debruçados, equipe completa, tanto da BDAgro quanto do nosso jurídico, escritório João Domingos, com a referência estado de Goiás, no Centro-Oeste, focados exclusivamente na produção de provas e contextualização disso, materialização disso, nas petições. Então, observando ali a nossa petição inicial, você vê na parte de pedidos que, para estancar o sangramento, o nosso pedido liminar à justiça, ele não tem custo, ele é de graça. Porém, até agora não foi atendido porque o juiz competente pediu para escutar o banco. E com razão, uma ação desse volume, dessa magnitude, tem que ser tomada toda a cautela. Qual é esse pedido? Simplesmente para que cesse a prática criminosa. Não ocorra mais daqui para frente a venda casada no crédito rural. Ou seja, que estanque esse sangramento e o produtor possa respirar aliviado. Se ele for pegar, tomar ali de empréstimo 100 mil reais, 1 milhão, 10, 100 milhões, não importa o tamanho, que de fato ele pegue lá, e não em produtos financeiros ofertados pelo próprio banco, e que mais, na maioria das vezes, é da própria instituição, como no caso do Banco do Brasil. A maioria dos produtos ali de seguros, de consórcios, de cartas, são de empresas ligadas ao próprio banco. Ou seja, o rombo ele fica ainda maior. Por quê? Porque o custo do banco sobre esse produto é muito menor e a margem de lucro exorbitante. Estamos falando, por exemplo, de uma carta de capitalização onde a securitizadora é o próprio banco. Ora, você não dá sequer a oportunidade de escolha ao seu cliente bancário. Isso é um completo absurdo, né? Então, ao nosso ver, quer oferta de produtos sem problema nenhum, mas dê escolha. Quem deve escolher é o cliente. Você, olha, nós temos aqui produtos nessa linha, nessa linha, nessa linha. Você tem interesse de fazer algum deles? Te interessa um seguro que seja do carro, da máquina, de vida? Não tem problema, mas dê a escolha e não obrigue. Então, essa é a materialização da venda casada. É quando você simplesmente obriga ou coage a pessoa aceitar determinado produto ou serviço, ou senão a negativa do crédito, que é o que mais acontece. Não, não quero, não posso comprar isso porque eu preciso do dinheiro. Olha, então seu score abaixou, sua ficha caiu, você está desaprovado, enfim. Isso acontece todos os dias. E o que mais chama atenção, nos próprios comentários ali dos vídeos que viralizaram essa semana na internet e as denúncias que chegam, é que essa prática ela não está limitada ao rural, né? Ela está em todos os esteios da sociedade, seja ele comercial, pessoa jurídica, pessoa física, enfim. Todas as vezes que o cidadão vai à instituição financeira buscar esse crédito, ele é coagido, ele é instigado ali a aceitar esse constrangimento. E isso é legal, e é isso que nós queremos barrar e parar daqui em diante.
Rafael, enquanto nós estamos aqui ouvindo o senhor, a nossa audiência vai participando. E o José Natal, por exemplo, ele diz: parabéns, Rafael, que é certo, e a direito que for tem que ser praticado. O pessoal do portal GHF, bom dia, Carla, bom dia, Rafael. Esse assunto é tão antigo, é verdade, né, Rafael? A gente já fala sobre isso há muitos anos. E ele vai mais além.
Sim.
Ó, nos anos 80, trabalhamos na carteira de crédito rural e essa prática era rotineira. O produtor rural ficava sempre na, entre aspas, né? Está aqui o comentário do pessoal do portal GHF. Boa decisão do gerente. Entre aspas. O Márcio Eno, ele traz um comentário importante também. Isso sem contar a prática comum do consórcio. É, o pessoal da família Burgel. Bom dia, quanto a sinistro, eles negam para o agricultor. Então, de fato, muitas vezes, me parece pelo que o senhor está nos relatando por aqui, que o produtor acaba adquirindo coisas que ele não tem nem conhecimento, né?
Além de não ter conhecimento, ele nem usa, porque na prática eles negam. Como a família Burgel bem disse, a maioria dos relatos que nós temos da questão de seguro é que no sinistro eles dão um jeito de negar. E aí vem mais um escândalo. Por quê? Porque a estrutura de seguro hoje no Brasil, ela é muito complexa. Quando você vai contratar ali um seguro, assim como qualquer produto bancário, você faz um contrato de adesão, que por si só ele já é ilegal, porque você não tem a oportunidade de fazer qualquer mudança ou alteração, você simplesmente adere àquilo ali. Então, pela lei, já teria um problema nesse sentido. Agora, quando a gente vai para o sinistro em si, vai ser outro problema, outra caixa preta. Por quê? Porque eles declaram que simplesmente você descumpriu alguma cláusula. Quando você vai ver, você olha, mas faz parte da atividade. Ah, porque você colocou a máquina em risco. Olha, obviamente, só da máquina estar a céu aberto, dentro de uma propriedade, fazendo a sua colheita ou seu plantio, ela está correndo risco. Como é que deve ser então? Ela deve estar pendurada num pedestal? Isso é um absurdo. Então, voltando mais, inclusive, na questão do consórcio, muitos relatos que o consórcio, o valor total da carta, ele chega às vezes a 30, 40, 50% do crédito contratado. Tivemos um relato do Rio Grande do Sul, onde o produtor, pequeno produtor, inclusive, conseguiu 100 mil reais. Fez uma carta de 64 mil reais. É um completo absurdo. Como que ele está pegando um crédito de 100 mil para tocar uma lavoura, uma pequena propriedade, gente? Nós estamos falando. Para muitos que nos assistem aqui, Carla, 100 mil pode não fazer diferença alguma. Mas para o pequeno produtor que vive diariamente da lavoura, do roçado, do gado de leite, é muito dinheiro. E aí você contrata ali um crédito de 64 mil de um consórcio, tem que pagar ali as parcelas. Não sabe, às vezes, nem como vai pagar, né? E às vezes demora ali anos para ser contemplado. Porque esse é o consórcio. Você não sabe o dia que vai ser contemplado, né? Pode ser no primeiro mês ou pode ser no último. E aí, com esses prazos há mais de 100 meses, como é que você vai fazer no curto prazo? Você tem que desembolsar para pagar. Então, é co contra isso, é contra essa prática abusiva e criminosa que nós estamos brigando. E sem dúvida nenhuma, é um marco importantíssimo para o Brasil que produz. Porque se nós não nos unirmos, eu falo isso há meses, há anos, você bem lembra, todas as vezes que nos acompanhou aqui, nos nossos eventos, no nosso congresso, eu sempre falo, o produtor rural ele tem que se unir. Infelizmente, hoje nós estamos desunidos. Porém, se não houver essa união, nós não vamos conseguir vencer o sistema. O sistema tem todos os tentáculos ali enraizados, tanto na parte bancária, tanto na parte política, tanto na parte comercial. Está em todos os lugares. Essa prática, ela está enraizada. Se nós não nos unirmos, nós vamos perder mais essa batalha. E daqui uns dias a guerra. Aí nós podemos fechar o Brasil, vamos entregar para os índios, entregar para quem quer que seja. Porque sem o agro, não existe Brasil. Fique claro isso.
Rafael, o nosso tempo está bastante ajustado, mas eu vou ainda ver se o senhor consegue me responder em um minutinho o que que acontece desse ponto para frente. Nós estaremos juntos em outras oportunidades para ir acompanhando essa ação, mas infelizmente pelo nosso tempo, eu queria saber se o senhor consegue me explicar em um minutinho o que acontece a partir de agora. Qual o próximo passo?
A partir de agora, essa ação ela vai correr o trâmite normal de uma ação civil pública. No momento oportuno que houver o julgamento, nós estaremos aqui novamente divulgando esse resultado. Que Deus nos abençoe, que seja positivo em favor do agro. E vamos até as últimas instâncias, que seja ela até o Supremo Tribunal Federal, sem problema algum. A briga é grande, nós estamos preparados e seguramente cobertos de razão. Ao final dessa ação, quando der, não tem problema nenhum. Isso não é rápido, tá? Que fique bem claro. Essa ação vai demorar anos, se não décadas, dependendo do lobby que eles fizerem lá. No final dela, havendo um julgamento procedente do nosso pedido de restituição desse pagamento que foi feito ilegalmente, nós vamos ter ali, precisar da adesão de todos os produtores que foram lesados nos últimos 10 anos, ou seja, ingressamos quase em 2024, então 2014 a 2024, que operaram o crédito rural, para que faça ali a execução de sentença no momento oportuno. Ou seja, vai levantar ali qual foi o seu prejuízo pelos seus contratos, o juiz já despacha sem observar o mérito, você vai só cumprir a sentença. Isso é um avanço muito grande e é por isso que a entidade de classe serve, né? Para de fato agir na coletividade. Nessa ação exclusiva, cara, deixando claro, a BDAgro ela agiu em nome de todos os produtores rurais do Brasil, tá? Não só os filiados, que é o que mais acontece. Existe essa casta, né? Das associações querendo agir só para o próprio umbigo. BDAgro não. Ela veio de fato para agir em nome da coletividade. Então, essa ação foi proposta em nome de todos os produtores rurais do Brasil que tiveram ali algum prejuízo nessa prática de venda casada no crédito rural dos últimos 10 anos.
Bom, Rafael, eu quero muito lhe agradecer e manter as portas das Notícias Agrícolas abertas para o senhor, para a BDAgro, para a gente continuar acompanhando todo esse processo juntos e dando respostas, portanto, aos produtores. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Um ótimo final de semana para o senhor e muito trabalho, bom trabalho para vocês. Que tudo corra da melhor forma possível. Obrigada, Rafael.
Eu agradeço sempre o espaço, o carinho de vocês e deixo claro, semana que vem nós possivelmente estaremos aqui novamente. O governo do Pará instituiu a taxa do agro do estado do Pará, a mesma que fizeram aqui no estado de Goiás e a mesma que já existe no Mato Grosso há 24 anos.
A gente vai falar sobre isso com certeza com o senhor. Vamos tratar desse assunto. Obrigada, Rafael. Boa sexta-feira
Obrigado.
para você.
Pra vocês.